Vamos então ao nosso primeiro assunto de hoje, que é sobre o HIV, a AIDS. Os médicos acreditam que a cura virá até 2020. Isso não significa que imediatamente, né, os pacientes terão todos os problemas resolvidos, aos pacientes que convivem com essa doença, através de um tratamento muito forte, um tratamento que aqui no Brasil é fornecido gratuitamente, mas as pesquisas avançam. Nós vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Max Igor Banks. Ele é médico infectologista, coordenador do Laboratório de Infectologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da USP. Bom dia.
Olá, bom dia a todos.
Professor, o que parecia ser impossível alguns anos atrás, acho que qualquer médico infectologista, se fosse perguntado sobre a cura da AIDS, responderia que ela não está ou não estava no horizonte. Agora é possível enxergar que essa possibilidade, ela está mais perto de acontecer?
Eu acho que talvez no horizonte mais distante agora. O que a gente viveu agora essa semana nesse curso foi uma opinião específica de um médico, um pesquisador importante. Sim. Em relação a estudos para tentar buscar a cura. Ele é uma pessoa bastante otimista e o que ele disse foi que em 3 anos, até 2020, é possível de visualizar o caminho, né? A gente nunca sabe, a inovação científica em relação a qualquer área, e na medicina é assim, ela ocorre, os fatos mais marcantes, de uma forma, às vezes, não tão controlada. O que a gente consegue ver nos últimos anos é um avanço nas estratégias que fazem sentido e que sucedem em algum grau para tentar levar a cura. Isso é muito bom. Há um tempo atrás, realmente, a gente não conseguia visualizar formas de como fazer isso. Hoje a gente começa a encontrar um caminho. Mas até aí ter uma perspectiva de falar assim, em 3 anos vai ter, e aí eu acho que é bom contextualizar a fala dele, isso em 3 anos, talvez a gente encontre o caminho para ser desenvolvido e aplicado nas pessoas. Mas eu ainda assim, eu acho que isso é muito, uma expectativa muito, 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 muito positiva. Vamos torcer para que seja assim.
Claro, e o que o senhor está dizendo é que a maior parte da comunidade debruçada, né, na pesquisa, no estudo da doença, não tem essa mesma visão tão otimista.
Em relação às coisas que existem, sim.
Claro, claro. Agora, o senhor já disse, pelo menos nós sabemos em que direção agora, porque houve um momento, então, para a gente entender por que agora esse é um passo a mais, mas muito importante, quer dizer, um degrau importante que se sobe, o que acontecia? Até um tempo atrás não se tinha menor direção, quer dizer, as pesquisas que foram sendo realizadas não chegavam a resultados satisfatórios, é isso?
Eu acho que o grande desafio na infecção pelo HIV e AIDS é que esse é um vírus que se esconde no seu sistema imune. Então, além dele debilitar a imunidade das pessoas, ele fica escondido no sistema imune. E o sistema imune, como é algo que tem que ser perene, você sempre tem que ter a defesa na sua imunidade para combater alguma coisa que você esteja há anos, você tem boa parte do sistema imune que fica dormente. E o vírus entra em algumas células que ficam dormentes. Então, por mais que você use medicamento que impede a multiplicação do vírus, você não consegue eliminar ele do corpo. Então, uma das coisas que se passa quando se pensa em cura é tentar acordar essas células dormentes do corpo e evidenciar a infecção pelo vírus, porque o vírus ele fica escondido dentro dessas células. E isso é uma estratégia, quer dizer, essa percepção que haveria esse reservatório é algo que existe há alguns anos, mas não se tinha muito como tentar mexer com isso. Nos últimos anos, você tem usado estratégias de medicações que são usadas, às vezes, para quimioterapia, para acordar, para estimular essas células e tentar evidenciar elas para o seu sistema imune.
Quer dizer, provocar o sistema imunológico a reagir.
Isso. E a outra parte ou ativar o sistema imunológico, porque tem uma parte escondida do sistema imunológico que não está ativado. Nosso sistema é mais importante do que existir, a imunidade existe ou não, é como ela funciona e as nuances de uma parte ela não está ativada, outra parte está ativada, isso que faz com que as coisas funcionem bem. Né? Se você tiver uma imunidade muito ativada, de uma forma geral, isso é ruim. Então, é natural que existam células que não são recrutadas, que ficam ali escondidas, dormentes, para serem ativadas numa situação específica. E o HIV, ele pode esconder nessa célula.
Compreendo.
Então, esse é um desafio.
Não, pode complementar.
Tá. Um segundo ponto que é necessário é fazer com que o sistema imune próprio de cada indivíduo consiga reconhecer melhor as células infectadas. O vírus é um vírus mestre em escapar da imunidade. E isso porque ele tem uma série de características que vêm sendo entendidas pela ciência. Então, isso também melhorou nos últimos tempos, capacidade de você como reconhecer o vírus, como bloquear e tentar eliminar, estimulando o próprio sistema imune. Então, assim, é uma série de conhecimentos que vêm sendo acumulados e que juntos podem, talvez, levar à cura. Mas ainda não existe nenhum modelo mais prático da incorporação desse tipo de estratégia. Tem um único paciente que foi curado, assim, por assim dizer, numa situação um pouco inusitada, não se esperava que iria curar, né? Sabia que poderia trazer um benefício, com um paciente que teve uma leucemia na Alemanha, um paciente americano, que fez um transplante de medula, e esse transplante de medula foi feito a partir de células de um doador, que tem uma característica que torna essas células mais resistentes à entrada do vírus. Quando você faz o transplante de medula, você mata todas as células originais da pessoa e coloca células novas do doador. Esse paciente acabou eliminando o vírus, mas é um tipo de procedimento que não pode ser replicado. Né? O risco de mortalidade aí chega de 20% a 40% das pessoas que fazem transplante. Uhum. Então, é algo interessante para mostrar um caminho, para mostrar que é possível. Mas, até hoje, nenhuma outra situação, já houve outras situações de transplante, se conseguiu eliminar também.
Quer dizer, então, se utilizar o tratamento que é para leucemia no tratamento ao combate ao vírus HIV,
É como se você trocasse todas as células imunes, todos os seus glóbulos brancos, que é onde se esconde o HIV, você acaba usando uma quimioterapia que elimina o seu original e você recebe de um doador células novas não infectadas. E o que aconteceu nesse caso de cura foi que essas células novas não infectadas eram células resistentes ao vírus. Então, se por acaso ele escapou, ficou em algum lugar, ele não conseguiu infectar, provavelmente, essas novas células.
Agora, então, professor Marcos, por que há tanto otimismo, então, por parte deste médico, experiente médico americano, quando fala em reservatórios virais? Ele diz que os reservatórios são a chave hoje. Né?
Sim.
Vamos tentar entender esse mecanismo. O que é exatamente? Por que pode ser tão promissor? Por que ele está acreditando tanto nessa linha?
É exatamente pelo resultado de algumas pesquisas. Ele é um médico, a gente acaba tendo uma visão, às vezes, mais clínica, mais de laboratório. Ele vive mais no laboratório. E se for pensar, nos últimos tempos, o número de estratégias para se lidar com isso, do ponto de vista laboratorial, estudo em modelo animal, tem aumentado muito. Né? Então, dentro dessa perspectiva, ele acabou tendo essa ideia. Né? Mas realmente é imprevisível. O que a gente consegue em medicina dizer é quando existe uma terapia, se os outros estudos seguirem certo, mais ou menos quando ela vai ser disponível. As coisas que não existem, é muito difícil de você prever que vai aparecer um resultado. O que é possível falar hoje é que tudo que existe, nada disso é suficiente para curar, hoje ainda. Né? Mas tem aumentado o número. Então, isso o entendimento, a compreensão, ela tem melhorado. A outra coisa importante é que os Estados Unidos e essa sociedade que chama ANFAR, que é parte da sociedade que ajudou até essa discussão aqui no Brasil, eles têm investido muito em projetos para cura. Recentemente, agora em 2016, eles fizeram uma concorrência em relação a grupos de pesquisa em relação a projetos para tentar curar o HIV. E eles distribuíram 30 milhões de dólares para que fosse estimulada a pesquisa nessa área. Então, o que é importante que os ouvintes tenham noção é que não existe um lobby da indústria farmacêutica que não queira procurar cura, que as pesquisas não estejam andando nesse lado. Pelo contrário, tem muito dinheiro sendo gasto para tentar encontrar a cura do HIV. Mas não é algo simples, não é algo simples. Mas eu acho que realmente muitas coisas positivas têm sido verificadas nos últimos anos e que fazem com que a gente possa ser mais otimista.
É muito difícil isso chegar ainda a cura para o paciente. Quer dizer, um paciente que já esteja infectado e que você consiga fazer ele deixar de ter o vírus no corpo. Então, mesmo que se siga esse caminho, professor Max, ainda levará... Ele diz 3 anos. Quer dizer, o que ele pensa em obter em 3 anos? Um resultado positivo?
Ele fala 3 anos. 3 anos seria tentar entender qual o caminho que você deveria buscar. Principalmente modelo animal, né? Então, a gente sabe que o HIV, ele tem origem no ser humano a partir de um vírus muito parecido que chamava SIV. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Existe o vírus da imunodeficiência símia, do macaco. Então, esse SIV, ele se modificou e acabou infectando os humanos. Então, os macacos, com esse vírus SIV, eles acabam sendo um modelo para se avaliar uma série de estratégias, né? Então, o que tem se visto nos últimos anos, e talvez isso tenha levado a maior... essa visão mais positiva, é que você tem conseguido controlar um pouco a infecção do SIV em macacos. E com isso você poderia replicar muito dessas coisas em humanos. Mas existe um caminho ainda até você encontrar algo que realmente dê certo, porque até o momento nada efetivamente deu certo em macaco. Né? Nenhum macaco até agora, existe uma discussão, ele apresentou uns dados que não foram divulgados ainda, e isso eu não sei comentar, mas de um macaco que haveria sido curado. A gente tem que entender que condições, o que foi feito, né? Então, talvez, com base nisso, no resultado de uma pesquisa, ele tenha ficado mais otimista.
Ele disse, quer dizer,
Ele disse que um macaco
foi curado.
Foi curado do SIV, não o HIV, né?
Ah,
é um vírus parecido, tem particularidades do sistema imune diferentes do macaco, por mais que tenha várias semelhanças, tem várias coisas diferentes. Agora eu não sei o que efetivamente aconteceu. Agora, até hoje, isso nunca, em nenhuma situação, em um ano, posso falar, houve a cura, a não ser desse paciente que foi um transplante para leucemia. Houve um bebê nascido de uma mãe nos Estados Unidos, no Mississippi, que tomou remédio logo nas primeiras horas de nascimento. Foi detectada que a criança foi infectada e depois de um tempo da suspensão da medicação não se encontrava mais o vírus. E se pensou que tivesse ocorrido um novo episódio de cura, dessa vez com remédio. Mas isso não ocorreu também, porque depois de um tempo se verificou a presença do HIV de novo no sangue. Então, mesmo aquelas situações, às vezes, que a gente acha que deu certo, depois de um tempo maior de observação, você acaba vendo que o vírus continuou lá, né? Então, assim, não é simples. Não é simples esse vírus realmente ele se esconde no sistema imune, que é aquilo que a gente precisa que seja ativado para eliminar a infecção. E a nossa defesa, exatamente por ele estar dentro do sistema imune, ela é muito atrapalhada pelo vírus. Então, esse aprendizado realmente é tudo muito importante. Ele vem acumulando, vem melhorando no tempo.
Isso tudo para os pacientes que convivem com o vírus hoje. Existe um tratamento, existe prevenção, que é o mais importante. Nada disso tira o peso e a carga, que aqui é o mais importante, que é a prevenção. Essa é muito difícil de caminhar. Você tem melhoras, pioras, isso varia dependendo da época para determinados grupos sociais, deixam de se prevenir, se previnem mais, aí abandonam essa prevenção. Então a prevenção ela ainda tem oscilações muito grandes, apesar de ser ainda o caminho mais viável, né, professor Max? Agora também não podemos dizer que ao longo de todos esses anos, o que a medicina, os pesquisadores conseguiram é oferecer drogas. Hoje o paciente vive mais tempo, a expectativa de vida é maior e melhor para o paciente, que, claro, se submete a um tratamento pesado, né? É isso. Sim. Hoje. Essas drogas também avançaram, os efeitos colaterais, a adesão ao tratamento, hoje é mais fácil. Só para a gente concluir, não deixar de falar sobre também uma outra linha, que é melhorar a vida de quem tem de conviver com o vírus.
Sim, em relação ao tratamento, ele progrediu muito nos anos. Se a gente levar em conta que era uma infecção que há 35 anos, no seu início, na sua descoberta, ela estava associada a 100% de letalidade, ninguém sobrevivia ao HIV, né? O que mudava era o tempo só de sobrevida. Hoje você pode lidar numa situação, se a pessoa é tratada precocemente, com 100% de sobrevida. As pessoas vivem, conseguem superar essa infecção. Elas não eliminam o vírus, elas têm a necessidade do uso diário de medicamentos, mas medicamentos hoje muito mais simples. Existem opções, inclusive dentro da rede do SUS, de um único comprimido por dia para o tratamento. Existe também várias outras opções com único comprimido em outros países. Então, hoje, talvez nos Estados Unidos, temos umas 5 opções com único comprimido para tratar a infecção pelo HIV. Então, o paciente toma um comprimido por dia e pronto. Com muito menos efeito colateral, praticamente, os pacientes eles não sofrem mais de tomar medicação. Então, e essa parte melhorou. A prevenção é fundamental. Se nota que os jovens, especialmente hoje, eles têm um pouco negligenciado o que existe já conhecido de prevenção, que é o uso do preservativo. Eles acreditam, às vezes, que o HIV não existe, existe. As pessoas não sabem que estão infectadas. E o jovem acaba se infectando muitas vezes, mas também às vezes o paciente adulto ou mais idoso, de outra pessoa infectada que não tem nenhum sinal de infecção, através de uma relação sexual desprotegida. Como estratégia em relação à prevenção, nos últimos anos foi pesquisado, mostrou uma efetividade do uso de medicação para quem não tem HIV em situações de alta vulnerabilidade. Então, grupos de homens que têm relação com homens, e que em alguns períodos da vida tem muitas relações sexuais, às vezes o uso do preservativo realmente fica prejudicado pela intensidade desse comportamento. Então, o uso de medicação para quem não tem o HIV para se prevenir também acaba sendo uma estratégia que está sendo testada no Brasil, né? E provavelmente vai entrar dentro das políticas de saúde pública de prevenção. Uma medida adicional. Prevenção são várias medidas comportamentais, ou não, né, pode ser com medicamento e tudo mais, que tentam prevenir a infecção. Nada funciona sozinho em prevenção, né? Então a gente precisa sempre agregar uma série de medidas. Eu acho que realmente é um campo fundamental, uma vez que não se tem uma resolução, né, uma cura. Depois tem só um parênteses que eu acho que eu queria falar em relação à cura, que existiriam duas situações para cura, que você também pesquisa, que seria uma ideia de você tentar controlar a infecção, que hoje existe com a medicação, através do seu próprio sistema imune. Então, você poder estimular o sistema imune de forma que você conseguisse conviver com o vírus, você não teria eliminado o vírus, mas ele não causaria problema para o seu organismo. Isso é entendido também como uma certa cura, uma cura funcional, uma cura prática, sem eliminação do vírus, né? Então, também você tem alguns objetivos em relação a níveis de proteção, né, que você busca. Então, acho que é um pouco 3 coisas, o tratamento, a prevenção e os sistemas de cura.
Muito bem. Eu agradeço muito. Professor Dr. Max Igor Banks, que é infectologista e coordenador do Ambulatório de Infectologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. Obrigada, professor.
Tá bom, obrigado.
Pelos esclarecimentos. Muito obrigada.